Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da criação de duas novas câmaras julgadoras no Poder Judiciário do Paraná, na agilidade e produtividade da prestação jurisdicional do Tribunal. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o desembargador Rosaldo Elias Pacanhã. Boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Um prazer estar aqui com vocês na Educativa, podendo bater esse papo.
Bom, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná aprovou a instalação de novas câmaras julgadoras na Corte Paranaense. E eu gostaria de lhe perguntar qual a motivação e o objetivo dessa medida, desembargador?
A medida foi tomada para visar facilitar e apressar, vamos dizer, o trâmite dos recursos no tribunal. Havia uma lei que criou, anos atrás, 25 cargos de desembargadores. Depois, 15 desses foram transformados em cargos para o primeiro grau, para priorizar o primeiro grau, e remanesceram esses 10, que o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, resolveu efetivar mediante a criação dessas duas novas câmaras no ano passado. Câmaras essas que começaram a funcionar no dia 26 de setembro, depois da posse de 9 desembargadores no dia 21 daquele mês, sendo eu um desses que foi promovido.
Exatamente. Então, com a instalação destas duas novas câmaras, foram criados novos cargos ocupados por desembargadores e o senhor foi um dos promovidos, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor explicasse, né, para o nosso ouvinte entender justamente qual é a competência do desembargador nessas novas câmaras julgadoras.
As duas novas câmaras criadas, elas são na área civil, a 19ª e a 20ª, que eu integro. E a competência principal, poderíamos dizer, dessas duas novas câmaras, envolve contratos de compra e venda de imóveis. Tudo que diga respeito à discussão entre os contratantes sobre esses contratos, seja entre pessoas físicas, e empresas imobiliárias, loteadoras, construtoras, acaba sendo da competência dessas duas câmaras. O que, de certo modo, é bem interessante para uniformizar a jurisprudência.
Sim.
Ou seja, que nós tenhamos decisões iguais para situações semelhantes. Porque antes, quem decidia isso eram todas as outras câmaras cíveis do tribunal. E agora essa matéria está restrita a duas câmaras. Ou seja, serão 10 desembargadores, 5 por câmaras, que cuidarão desse assunto. Além dessa competência principal nesse assunto, as câmaras também tratarão de adjudicação compulsória de imóveis, que é aquela situação em que a pessoa vende um bem e depois se recusa a assinar a escritura para transmitir o domínio da propriedade. Também trataremos de ações monitórias, que é uma espécie de ação de cobrança simplificada, e participaremos ainda com as demais câmaras cíveis da distribuição de matérias alheias e na área de alienação fiduciária. Então, rapidamente, é essa a competência geral das duas novas câmaras.
E, magistrado, o volume de processos, né, número de ações demandadas no Judiciário Estadual dessas matérias cíveis que o senhor citou, são muito expressivos?
Ah, é bastante coisa, Patrícia. Todos os dias chegam recursos novos, né? Para cada desembargador, de 5 a 10 por dia. Uhum. Mesmo com a criação dessas câmaras novas, tem sido essa a média de recebimento de processos novos por desembargador.
A sobrecarga do judiciário é um problema ainda persistente? Não só no Paraná, mas no Brasil?
Nós temos tentado melhorar sempre. O Tribunal de Justiça do Paraná recebeu o selo ouro do Conselho Nacional de Justiça na área de eficiência e efetividade na prestação jurisdicional podemos dizer que no cenário nacional nós estamos muito bem. Claro, sempre é possível arrumar uma coisa, melhorar, tentar fazer um pouco. Mas todos temos nossas limitações, né? Os processos precisam ser bem estudados, examinados, para poderem ser decididos com justiça. Então, a criação das duas novas câmaras aliviou um pouco o trabalho para todos, porque são mais 10 desembargadores no grupo recebendo a distribuição dessas ações, desses recursos. Mas ainda tem bastante trabalho para todo mundo.
Sim.
Então, estamos tentando fazer o nosso melhor, julgar em tempo breve os processos, todos, pelo que eu tenho observado, têm conseguido.
E podemos dizer, né, que é uma estratégia do Poder Judiciário em ser rápido e efetivo na garantia dos direitos dos cidadãos, contribuindo, né, principalmente para a pacificação social dentro do nosso Estado?
É mais do que uma estratégia, é um dever do Poder Judiciário agir assim por todos os seus agentes, desde o magistrado até o servidor. Nós não podemos facilitar com a proteção do direito do nosso concidadão. Então, o Poder Judiciário tem que ser ágil, tem que ser eficiente. Isso é o princípio da eficiência no serviço público, é constitucional, inclusive. Então, cabe à administração dos órgãos públicos e do Tribunal de Justiça, na medida do possível, com organização, com planejamento, ir se antecipando aos problemas, a fim de que essa eficiência não seja perdida. Então, eu acredito que tenha sido um passo muito importante a criação dessas duas novas câmaras. Diante do quadro que já tínhamos de total de processos ano no tribunal, para que, como eu te disse, pudesse aliviar um pouco e, consequentemente, melhorar o tempo da prestação jurisdicional com qualidade.
Correto. Pensando nisso que o senhor acabou de falar, nós estamos falando, não é mesmo, em melhorias do acesso à justiça, não é mesmo, magistrado?
E eu gostaria, exatamente,
gostaria de lhe perguntar, né, como está sendo garantido, né, esse acesso à justiça, para o nosso ouvinte também entender um pouco melhor, né, como, por exemplo, a criação das novas câmaras. É a melhoria do acesso à justiça ao cidadão comum?
Sem dúvida que é. O acesso à justiça começa lá na base, né, na cidade onde a pessoa vive. O Paraná, ele tem muitas cidades que são sedes de comarca, então isso aproxima o Poder Judiciário das pessoas. Não há uma dificuldade de percorrer grandes distâncias até você conseguir encontrar um juiz que lhe atenda. Quando eu falo juiz que lhe atenda, claro, dentro do meio processual próprio.
Sim.
Através do advogado ou pessoalmente, quando se trata de uma demanda no juizado especial que dispensa o patrocínio por advogado. Então, o Paraná está muito bem servido quanto a isso. Também temos os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, SEJUSCs, instalados em muitas dessas comarcas e funcionando bem, também propondo às partes, aos litigantes, a solução consensual dos seus conflitos, ou seja, a composição, né, o acordo, para também diminuir a quantidade de processos nos quais será preciso que os magistrados colham provas, apresentem a decisão do problema para as partes, ou seja, procurando facilitar com que elas mesmas consigam encontrar e construir essa solução consensual, e sempre é o melhor caminho. E no fim da linha aqui, pelo menos no âmbito da Justiça Estadual, nós temos o Tribunal. Também no Tribunal o acesso tem sido facilitado. Nós temos o processo eletrônico, o nosso ProJude, que permite a agilidade tanto almejada. E você veja, antes, para um advogado sustentar um recurso, apresentar oralmente as suas razões, ele tinha que se deslocar até a capital, vir a Curitiba, mesmo para marcar uma entrevista, uma conversa com um desembargador, da mesma maneira. Hoje isso é feito por videoconferência, da mesma maneira que conversamos aqui, tanto essas entrevistas quanto as sustentações orais dos advogados podem ser feitas por videoconferência, com a mesma eficiência, até mais, e com redução de custos, ou seja, a parte não tem que despender valores para atender combustível, hospedagem do seu advogado e tudo mais. Então, são algumas medidas, né, que estão funcionando a pleno vapor aí, que facilitam o princípio constitucional do acesso à justiça.
Como que o senhor avalia que o cidadão, a população, né, que o senhor tem contato, o cidadão comum, vê esse acesso à justiça? Né? O senhor é juiz da comarca de Cascavel, não é mesmo? Tem um acesso maior aí à população, não é mesmo, magistrado?
Sim, eu fui juiz no interior do estado, vamos dizer assim, por 31 anos, a minha última comarca foi Cascavel, onde eu fiquei quase 26, e agora estou atuando no tribunal em Curitiba. A população do Paraná, ela, como eu te disse, está bem servida, e eu acredito que nós não tenhamos recebido muitas reclamações quanto à dificuldade de poder postular o seu direito em juízo. Né, também há uma vasta quantidade de advogados atuantes no nosso estado, a OAB Paranaense é bastante ativa também e coopera quanto à divulgação das informações para acesso à justiça à população, do mesmo modo o Ministério Público. Então são as instituições que funcionam bem e têm se preocupado em falar com o povo a respeito dos direitos que a população possui, como fazer para exercitá-los na via judicial. Então, acredito que a imagem do Poder Judiciário, ela tem sido melhor compreendida a cada tempo que passa por toda a população. As sessões do Tribunal de Justiça, por exemplo, elas já há um bom tempo têm sido transmitidas pelo YouTube, podem ser acompanhados por quem quiser, e assistindo como a justiça funciona ali, às claras, também é um meio de a população entender, aprender sobre o funcionamento do Poder Judiciário.
E desmistificar, não é mesmo, magistrado? Ou seja, a figura do juiz, do desembargador, é cada vez mais próxima do cidadão, da sociedade, do que antes era visto, né?
Com certeza. Somos pessoas comuns, como qualquer uma, temos as nossas dúvidas, as nossas questões pessoais, família. Desempenhamos esse trabalho que é árduo, mas ele é recompensador, trabalho de prestar justiça, né, às pessoas, e procuramos fazê-lo com toda a boa consciência e denodo exigidos, mas somos pessoas suscetíveis a erros, a falhas, como qualquer uma.
Então, o senhor falou agora há pouco, eu gostaria de a gente falar um pouco mais pela importância do tópico que o senhor trouxe aqui, do Projude, né? Eu estou falando, né, do dinamismo e da agilidade que o processo eletrônico trouxe ao judiciário. Quero lembrar que o Paraná é pioneiro, não é mesmo? Saiu na frente com a instalação do Projude, deixando aí o processo, né, eletrônico 100% em toda a nossa justiça, e isso facilitou muito quando chegou a pandemia, não é mesmo, magistrado? O Paraná já estava, digamos assim, preparado para o que veio a partir de 2020?
É, nós estávamos um pouco mais preparados. O que aconteceu em 2020 foi sui generis, algo extraordinário.
Sim.
E totalmente preparado, ninguém estava. Mas, como você disse, o Paraná já estava numa condição muito favorável de, sem interrupção das atividades judiciárias, continuar prestando o seu serviço. E isso por conta do PROJUDE, do Departamento de Informática do Tribunal de Justiça, que o desenvolveu e continua aperfeiçoando. Então, rapidamente, com o trabalho diuturno, se conseguiu inserir no PROJUDE novas ferramentas, inclusive aquela de gravação das audiências e a inserção dos vídeos dentro do próprio PROJUDE, ou seja, sem precisar usar meios externos, como CDs e tudo mais, arquivos remotos. Conseguiu inserir isso dentro do PROJUDE e nós continuamos a atender a população. Nós sabemos por relatos de outros estados do Brasil em que as coisas foram bem diferentes. Então, felizmente, o Tribunal de Justiça tem se mostrado previdente, sempre procurando estar um passo ou dois à frente aí, para que cada vez mais a população do nosso estado seja atendida.
Uhum.
PROJUDE foi extremamente importante para que o trabalho do Poder Judiciário do Paraná não sofresse qualquer interrupção ou suspensão em 2020 e 2021.
A pandemia levou, então, o nosso judiciário a acelerar, não é mesmo, essa adaptação tecnológica que a gente já vinha tendo aqui no estado, né?
Sim, as coisas acabaram sendo feitas em menor tempo. Providências que talvez fossem demorar 5 ou mais anos para serem não implementadas, eu diria mesmo cogitadas, acabaram, pela força dos acontecimentos, sendo precipitadas, mas que isso implicou num resultado final muito bom.
Sim, e doutor Rosaldo, para fechar também com relação à pandemia, né, nós estamos em um momento aí melhor, não é? A vacinação trouxe isso, todo mundo voltou ao trabalho, ao normal, hoje em dia já se vive de uma maneira mais normal. Mas eu gostaria de lhe perguntar ainda, né? A população e o judiciário, principalmente, né? Ainda sente, o judiciário sente os impactos ainda dessa pandemia junto ao trabalho, né? À população?
Eu acho que por um bom tempo nós ainda vamos conviver com resquícios disso, né? Você vai ao seu local de trabalho e, de repente, não encontra algumas pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a sua vida durante esse tempo por causa da doença. Em Cascavel, nós tivemos servidores no tribunal também, inclusive desembargadores, né? E lamentamos profundamente. E também na convivência das pessoas em geral, não só no judiciário, mas acho que em todas as áreas de convivência social, nós estamos há alguns meses aprendendo ou reaprendendo.
Sim.
A conviver em grupos, né? O isolamento que a pandemia nos obrigou, acho que é a principal experiência, assim, de mudança que nós tivemos. Fomos forçados a nos afastar das pessoas e isso provocou, principalmente nos mais jovens, eu diria até nas crianças, né, que é para quem a gente precisa ter um olhar atento para encaminhá-las aí para a vida.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos, e deixá-lo à vontade para suas considerações finais, magistrado, a respeito do tema, né, a respeito da criação, da instalação de duas novas câmaras julgadoras no Poder Judiciário.
Muito obrigado por esse espaço, é um espaço para divulgação do trabalho do Poder Judiciário. Eu e os meus colegas desembargadores da 20ª Câmara Civil, desembargadores Antônio Carlos Martins, Luiz Henrique Miranda, Ângela Cury e Fábio Leite, estamos ali tentando trabalhar juntos para construir melhores decisões sobre esses temas da nossa competência, porque são decisões que repercutirão para todo o Estado nessa matéria de contratos imobiliários. Tenho certeza que nós exerceremos com todo empenho essa nossa missão. Toda a Câmara, nós começamos a nos reunir a partir do final de setembro, toda a Câmara está empenhada nisso e a população do Paraná pode ficar tranquila sabendo que no Tribunal de Justiça os seus juízes estão trabalhando para o bem comum. Obrigado.
E até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Rosaldo Elias Pacanhã, e nós falamos sobre a importância da criação de duas novas câmaras julgadoras no Tribunal de Justiça do Paraná, na agilidade e produtividade na prestação jurisdicional do Tribunal. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.